Vai, setui! Acha!
Técnica, tática, níveis elevados de performance e muitas horas de treino são características fundamentais para o sucesso no ciclismo de pista. Esta vertente da modalidade começou a ganhar músculo a partir de 2009, ano em que foi inaugurado o Velódromo Nacional de Sangalhos, estrutura única no país e que está inserido no Centro de Alto Rendimento de Anadia. Uma década de trabalho resultou na conquista de 38 medalhas. 15 foram conquistadas em 2020. A primeira aconteceu em 2013, ano em que Rui Costa foi campeão do mundo de estrada, com Rui Oliveira a sagrar-se vice-campeão europeu júnior de scratch.
Claro que o primeiro sucesso em 2013 fiquei surpreendido, claro, porque foi a primeira corrida internacional a sério e consegui logo assim uma medalha. Fiquei, claro, fiquei surpreendido, mas ao longo dos anos, tendo trabalhado bastante e os outros colegas igualmente, comecei a ver que era possível, que éramos iguais a eles e já começámos a não ficar tão surpreendidos com chegar mais à frente, fazer mais medalhas, porque trabalhámos muito para isso e o trabalho bem dar aso depois aos resultados bons, portanto, começa a não ser surpresa.
Na pista de forma oval, retas e curvas inclinadas propiciam momentos de grande espetáculo. Rui Oliveira ficou rapidamente conquistado.
Foi uma emoção grande, também era cadete, tinha sempre a vontade de andar na pista e, claro, foi aquela excitação toda de andar lá às voltas, da adrenalina, daquele sertão inclinado. Foi um misto de sensações, mas sempre muito boas.
Começava uma história de sucesso também em 2013. Ivo Oliveira alcança a medalha de bronze na corrida por pontos do Mundial Júnior. No ano seguinte, os irmãos gêmeos conquistam mais 6 medalhas. Ivo Oliveira consegue chegar ao ouro no Mundial Júnior no europeu da categoria na pista de Sangalhos.
Este é um momento histórico. Ao vencer a prova de perseguição individual, Ivo Oliveira sagrou-se campeão da Europa, conquistando assim a primeira medalha de ouro do ciclismo de pista português.
Nem estou em mim, nem me acredito. É um momento que não consigo descrever. Ganhar esta camisola era um sonho. Sabia que primeiro ou segundo fazia.
Os gêmeos Oliveira destacavam-se, somando conquistas atrás de conquistas, tornando-se referências na exigente disciplina, atraindo muitos jovens a experimentar a pista. Foi o caso de Maria Martins, já com 8 medalhas conquistadas, mas com uma entrada cautelosa em cena.
Aquela sensação de assustadora ali, aquela com as curvas muito inclinadas. Ao início deixou-nos ali um bocado reticentes e com o pé atrás, mas eu felizmente nunca tive nenhuma queda inicial que nem me deixou trauma nenhum.
A atleta ribatejana que em 2020 conquistou a medalha de bronze no Campeonato do Mundo de Elite na prova de scratch fica para a história do ciclismo de pista ao ter conseguido o apuramento inédito para os Jogos Olímpicos de Tóquio, adiados para este verão, assim como o grande sonho.
Foi um balde de água fria, porque vemos ali o sonho muito perto, a 4 meses de ser realizado, e depois há um vírus que decide atacar e mata, no fundo, um bocado esse entusiasmo e essa excitação. Já estou há muitos dias a pensar nos Jogos de 2021 e não me sai da cabeça. É o realizar de um sonho e eu estou com os olhos postos nisso.
Em Tóquio, Maria Martins, que será a primeira mulher portuguesa a participar no ciclismo de pista em Ómnium nos Jogos Olímpicos, espera estar à altura do grande desafio na carreira.
Tenho boas ambições para os Jogos, obviamente são os meus primeiros Jogos, mas não consigo dizer um objetivo em concreto. É o topo do topo e não há muito a fazer aquilo. Há as outras provas, depois há os Jogos. Basicamente é mesmo isso e eu tenho que encarar isto mesmo como um objetivo para mim, obviamente, mas também como uma forma de crescimento para o futuro.
O mais recente caso de sucesso no ciclismo de pista português é Yuri Leitão. Em 2020 foi campeão da Europa de scratch na categoria de elite no dia 12 de novembro e logo após o grande feito relatava desta forma na TSF como chegou à medalha de ouro.
Tentei sempre acreditar, mas eu estava sempre receoso que acontecesse alguma coisa ou que tivesse uma quebra. Tentei manter confiante, fingi uma tática, tentei manter o sangue frio e acabou por tudo correr bem no final.
só foi na pista, só acaba assim.
Em mais um dos muitos estágios que faz no Velódromo de Sangalhos, acompanhado pela reportagem da TSF, o vienense mostrou surpresa em ter chegado ao lugar mais alto do pódio, na Bulgária.
Não estava a ser um ano muito positivo porque não tínhamos muitas competições, mas acabou por ser muito bom quando voltámos à competição e tivemos a oportunidade de fazer o Campeonato da Europa de Sub-23. Eu senti que estava a bom nível e que podia trazer algumas medalhas, mas nunca imaginei que pudesse ser campeão da Europa de elites. Mas fiquei muito satisfeito com o que conseguimos.
Na opinião de Yuri Leitão, o maior sinal de crescimento, para além das conquistas já alcançadas, é a forma como agora os adversários olham para a equipa portuguesa.
Penso que antigamente Portugal não escrevia grande coisa. Acho que as seleções não nos levavam muito em consideração para o desfecho da prova. Já agora já somos equipas a bater, já somos alvos para eles. Acho que as grandes seleções já olham para nós com respeito e já foram mais atentos àquilo que nós estamos a fazer durante a prova.
Maior respeito adquirido por direito próprio e também motivo de satisfação para Yuri Leitão, saber que o que tem sido feito serve de inspiração para trazer mais jovens para a pista.
Eu tenho a certeza que outros miúdos mais novos estão a ver aquilo que nós estamos a fazer agora e estão orgulhosos, estão motivados, estão com vontade de trabalhar para serem como nós, ou serem até melhores e um dia estarem nas corridas que nós estamos a fazer hoje e representarem o nosso país da mesma forma que nós estamos a fazer, para lhes dar essa motivação e essa vontade de ser maior.
O laboratório está instalado em Sangalhos, uma freguesia de Anadia, onde fica sediado o Velódromo Nacional Centro de Alto Rendimento, uma estrutura inaugurada a 11 de setembro de 2009, num investimento de 12 milhões de euros, com a autarquia anadiense a investir 2,8 milhões de euros. A Federação Portuguesa de Ciclismo apostou em Gabriel Mendes para, a partir do zero, desenvolver a disciplina.
Começámos aqui o trabalho no caso do ciclismo de pista, no ano de 2010. Portanto, depois, a partir daí, foi este caminho em crescendo que temos vindo a fazer e que, no fundo, resulta também de toda a dinâmica de trabalho que nós temos aqui no Centro de Alto Rendimento da Anadia e das condições que temos aqui para poder desenvolver a prática de ciclismo de pista, tanto dentro das exigências atuais que temos. E essa dinâmica de trabalho ao longo dos anos é que tem permitido que nós chegamos, tanto neste momento, a um nível muito bom em termos internacionais para aquilo que são as nossas condições estruturais e até de número de atletas que temos dentro da modalidade, que não é assim muito elevado, mas temos um alto rendimento no processo.
O selecionador nacional sublinha a excelência do percurso realizado com 15 medalhas conquistadas em 2020, um ano desafiante que obrigou a um ajuste da estratégia de trabalho.
Tivemos uma atitude de trabalho contínuo e de grande resiliência perante as dificuldades, que para mim foi chave do sucesso que obtivemos, ou seja, manter os atletas focados no trabalho diário e saber lidar e viver com a incerteza de termos ou não termos competição. E, independentemente disso, procurámos melhorar sobre nós próprios em cada sessão de trabalho que tínhamos, em cada objetivo e em cada ciclo de treino que tínhamos.
Procurando encontrar mais razões para o sucesso, Gabriel Mendes refere a importância da ciência e do conhecimento que alavancam o alto rendimento.
Nós fazemos um trabalho aqui diário no CAR com os atletas que procura sempre, cada vez mais, trazer a ciência e o conhecimento e um conjunto de profissionais numa equipa interdisciplinar, não só nós selecionadores técnicos, mas também temos portanto, uma equipa médica que tem a parte da medicina desportiva, a psicologia, a nutrição, etc., que, no fundo, trabalhamos todos integradamente para uma finalidade que é a melhoria da performance dos atletas.
O crescimento do ciclismo em Portugal, seja na pista, mas também no BMX e BTT, isto para além da estrada, onde começam a surgir novos valores, como João Almeida e Ruben Guerreiro, assenta, segundo Delmino Pereira, presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo, em condições de trabalho e novas estratégias.
O facto de termos hoje grandes figuras do ciclismo de grande prestígio internacional, desde o Rui Costa, Nelson Oliveira, que foram pioneiros, o Sérgio Paulinho, e também as novas e excelentes condições de trabalho que temos hoje em dia através do Centro de Alto Rendimento Anadia. Um conjunto de políticas que implantamos ao nível da capacitação dos treinadores e todo o desenvolvimento da prática desportiva em Portugal, no fundo, são alguns dos fatores têm contribuído para o crescimento da nossa modalidade.
Em relação ao momento atual, o mês de abril marcará o arranque do calendário competitivo, com Delmino Pereira a não esconder que é urgente o regresso do pelotão à estrada.
A modalidade vive com algumas dificuldades, porque, na verdade, a realização de corridas nesta conjuntura tem sido muito difícil. Vivemos, obviamente, um ano praticamente perdido, um ano em que na base, no ciclismo de formação, estivemos praticamente sem corridas, e é a nossa preocupação de devolver a toda a comunidade, desde a formação, desde as escolinhas de ciclismo, até aos corredores masters e aos ciclistas da categoria máxima, categoria elite e profissionais, devolver-lhes o quadro competitivo, ou pelo menos parte do quadro competitivo.
Vivendo outra realidade e com muitos quilómetros pedalados já este ano, os gêmeos Oliveira, pela terceira época na Team Emirates e até já vacinados contra a Covid-19, projetam novas conquistas. Rui Oliveira tem duas metas a cruzar.
A minha equipa paga-me para fazer estrada, eu sou ciclista de estrada, mas a pista... Nunca vou deixar a pista de lado e tenho o sonho, claro, de ir aos Jogos Olímpicos na pista. Uma medalha olímpica seria sempre um feito extraordinário, e isso para que um dia vamos trabalhar, para primeiro poder ir aos Jogos e obter uma medalha e, claro, também ser campeão do mundo na pista também era um grande feito.
Pedala na mesma direção. O campeão da Europa de secretos, Yuri Leitão, aponta para a conquista de feitos ainda mais difíceis de atingir.
Bom, eu acho que todos os atletas sonham ser... campeões do mundo, estar nos Jogos Olímpicos, e eu acho que comigo não é diferente. Eu ambiciono muito estar nos Jogos Olímpicos, e se um dia puder ser campeão do mundo, vou ficar muito, muito satisfeito.
Sonhos maiores que pareciam difíceis de alcançar, agora são legítimos para uma geração de ciclistas preparados com o rigor do alto rendimento e que começaram as carreiras numa equipa local vocacionada para a formação. Sintoma do ressurgimento do ciclismo na região é a criação em 2003 do Clube de Ciclismo da Bairrada, Bairrada Cycling Team, sediado em Anadia, que tem desempenhado um papel essencial no desenvolvimento da modalidade na região e no país, graças ao trabalho de formação que vem realizando e que tem contribuído para o aparecimento de novos talentos. Os casos dos gêmeos Oliveira, Maria Martins, Nelson Oliveira e, mais recentemente, João Almeida.
Em Portugal parece que acordaram agora desde que o João foi para o ciclismo profissional, porque eu lembro-me que o João Almeida, antes de ir para fora, se não fosse uma pessoa muito importante em Espanha, que é o José Matosinhos, a ajudar-me, ninguém o conseguiu ajudar para colocar lá fora em nenhuma equipa. E agora é uma euforia tremenda, não é? Temos de ter calma. E o João é um grande ciclista. E eu acho que agora as pessoas já acordaram que afinal em Portugal também há grandes ciclistas.
Henrique Queiroz é o responsável técnico e revela enorme satisfação pelo sucesso profissional dos antigos ciclistas que vestiram a camisola da equipa bairradina. A grande maioria agora em formações do Pro Tour.
Para mim é um motivo de orgulho, não é? Ver os atletas andarem lá fora a correr o alto nível, neste momento, 3 ou 4 é que não passaram aqui nas minhas mãos, mas pronto, fico super contente com eles, não é? Porque o mais importante disso é eles chegarem longe, não é ganharmos em juniores, não é? Mas tudo é importante para a equipa. Não é?
Quanto à saída para equipas estrangeiras, parece quase inevitável, e a razão até é simples.
As pessoas tentam ir onde lhe dão melhores condições, e neste momento, a gente quer se queira que não, o ciclismo internacional dá melhores condições do que em Portugal, não quer dizer... que em Portugal muitos não façam uma carreira importante. As condições económicas lá fora são completamente diferentes. Dou-lhe outro tipo de condições que aqui não lhe podem dar neste momento. Não quer dizer que de hoje para amanhã isso não mude tudo.
A ligação de Anadia ao ciclismo será quase tão antiga como a presença da bicicleta em Portugal. O anadiense Mário Duarte, que se diz ter sido a primeira pessoa a pedalar na Bairrada e que em 1905 foi considerado o desportista mais completo de Portugal, sagrou-se campeão de ciclismo amador em 1896 e 1898. Em 1940 surgiu o Sangalhos Desporto Clube, cujas cores Alves Barbosa representou quando em 1951, 1956 e 1958, ganhou a volta a Portugal em bicicleta, tendo sido ainda 5 vezes campeão nacional de pista.
O Sangalho está em foco nesta volta a Portugal. Pensa desta vitória, Alves Barbosa?
Uma vitória é sempre um motivo de satisfação e, por consequência, estou satisfeito.
Alves Barbosa, o que é que você me diz sobre os seus adversários? Teme alguém?
Não temo ninguém, temo todos.
Uma das figuras maiores do ciclismo português, Alves Barbosa, que estreou a pista do Velódromo, integrada no Centro de Alto Rendimento, que também acolhe a atividade das federações de ginástica, judo, esgrima e pentatlo moderno. Na pista de Sangalhos, nos próximos tempos, será frequente a presença de Maria Martins, em contagem decrescente para a participação olímpica. O selecionador Gabriel Mendes sublinha o mérito do inédito apuramento.
Claro, é sem dúvida um grande desafio. Portanto, conseguir uma vaga para os Jogos Olímpicos não é algo que é dado nem que cai do céu. Resulta do trabalho, ao longo do tempo, dos atletas, de toda a equipa que trabalha para esse objetivo. E é um sistema complexo e exigente de qualificação. Não é algo que seja simples de atingir. E foi um feito que nós fizemos. É a primeira vez que vamos ter uma participação nos Jogos Olímpicos. Temos 10 anos de trabalho. E acho que num período que podemos considerar que não é assim tão longo quanto isso, temos, no fundo, conseguido atingir objetivos e situações bastante importantes para o ciclismo de pista em Portugal.
Uma presença em Tóquio que, para Delmino Pereira, presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo, é assumida com orgulho e realismo.
Temos, efetivamente, uma corredora, Maria Martins, uma atleta de grande qualidade, ainda jovem, em progressão, e pensamos que ela irá ter um bom desempenho. Contudo, devemos colocar aqui as ambições num patamar acima do meio da tabela. Penso que isso é possível de nós atingirmos.
Mais rápido, mais alto, mais forte. Nas pistas ou nas estradas, muitos sonhos já foram alcançados, outras metas estão por atingir.